pregunta.
Eu tenho. Qual foi a motivação do rei, além da beleza, na escolha por Esther?
Foi a beleza. Nós vimos semana passada que...
Tinha
70 anos. Nós vimos semana passada... Vamos explicar de novo. Todo mundo pergunta da Ahasuerus. Eu não sei a idade da Ahasuerus, que não está escrito no Midrash. A Esther está escrito que tinha 70 anos. De qualquer forma, assim, nós vimos semana passada que faz parte dos milagres isso, que a Esther foi escolhida. Porque quando o Ahasuerus matou a Vashti, não foi ele que matou, né? Mas foi ordenada a morte da Vashti. Quando ele voltou e ficou sóbrio do vinho dele, ele ficou com muita raiva de quem desse veredito de morte para Vashti. Só porque ela não quis vir. E aí? Eu estava um pouco bêbado, vocês tinham que cuidar de mim, que negócio é esse? E aí ele foi pesquisar quem foi. Descobriu que foram os conselheiros dele. Eram 7 conselheiros. O menorzinho deles é que deu a opinião, Haman. E o Haman era tão espertinho que ele conseguiu fazer com que a Ahasuerus achasse que foram os outros 6 e não ele. E a Ahasuerus matou os 6. Agora ele precisa de uma ideia. O que nós vamos fazer agora? Estou precisando de uma rainha. Para quem ele vai perguntar? Não tem para que perguntar. Não tem conselheiros. Matou os conselheiros. Ainda não nomeou novos conselheiros. E a Megilá conta: Na'arei HaMelech. Os jovens, os pajens do rei que deram a ideia. Se fosse um ministro que desse, se fosse um conselheiro, nunca vai falar: escolhe uma rainha que seja bonita. Tudo bem, pode ser uma das condições. Mas para escolher uma rainha, no mínimo, saber quem é a família, tem que ser uma família real, tem que ser alguém culta, fez sei lá quantas faculdades e fez escola especial de reinado e sei lá o quê. Não pegar qualquer uma. Mas os pajens, para eles, o que importava? Beleza. Então eles falaram para Ahasuerus: nós achamos que o melhor para o senhor é escolher uma mulher bonita. E aí ele foi escolher isso. Não, justamente, isso é uma parte do milagre. Se não fosse isso, a Esther nunca ia ser escolhida. Não tinha jeito da Esther ser escolhida. Como? Pedem para ela preencher. Preenche a ficha. Quem são seus pais? Não posso falar. Onde você mora? Não vou falar. Qual seu povo? Não falo. Como ela pode ser contratada? Então, dizem nossos sábios. Tem uma divergência nos nossos sábios. Se a Esther era bonita, a Esther era feia.
Ela devia estar na formosa.
Então, não, isso pode ser. Mas o quê? Mas o quê? Dizem nossos sábios, então, como é? O que ela tinha de especial? Diz o Talmud, Hutchel Chesed Mashuch Alpanea. Ela tinha um fio de bondade estendido na face dela. Eu cheguei a comentar já várias vezes com muita gente concordou comigo. Isso é que a Torá fala, o Maharal fala. Beleza é uma coisa espiritual. Animais não buscam beleza. Por quê? Porque não tem intelecto. Intelecto só busca quem tem... Desculpa, beleza só busca quem tem intelecto. Beleza pode ter uma pessoa que não é tão bonita. Uma pessoa simpática, que irradia alegria. Você vai achar ela uma pessoa bonita. O que define beleza? Então, a Esther foi escolhida baseado nessa... Na forma dela ser. O Ahasuerus gostou dela.
Então, esse foi um atributo para a escolha.
Sim.
E o fato de ser judia?
Ele não sabia.
Ele casou sem saber?
Sem saber. Ela não quis falar quem é ela. Ele falou: meu povo, eu não vou contar. Ah, mas você mora na casa do Mordecai? Sim, ele me adotou, eu não tenho pais. Verdade, ela não tinha pais. Fui adotada pelo Mordecai. Eu não sei quem sou eu. Ela guardou isso, ela usou isso, era carta na manga. Ela usou isso depois para conseguir pressionar ele para agir. Na hora do vamos ver, quando ela entrou a primeira vez para falar para Ahasuerus, ela falou para Ahasuerus, lembra que você queria saber quem sou eu? Sim, sim, fala! Não, calma, vem no banquete lá em casa, a gente conversa. Aí chegou no banquete, então não, agora não, amanhã eu vou te falar. Imagina a Ahasuerus, que espírito que estava. Estão casados há alguns anos, 5 anos casados, e ela não conta de jeito nenhum quem é a família dela.
Ela era verde, né?
Ela é esverdeada, é?
Que? Ela não comia a carne, ela era...
Ela é esverdeada.
Ela é esverdeada. Eu também não como,
sou verde. Não, não é... Não, não sei se é porque ela não comia a carne, porque ela já era antes de ser escolhida. Ela comia em casa. Ela tinha uma pele esverdeada, diz a Gmará. Isso que eu estou falando. Ela não era uma pessoa bonita, mas ela irradiava uma simpatia, uma bondade que o rei gostou dela.
Ela também disse que uma das
mulheres... Os feios também precisam casar. Como?
Também que é uma das mais bonitas da história.
Isso que eu te falei, tem uma divergência se era bonita ou se ela não era bonita. Conforme quem era bonita, então tá bom.
Sara era bonita
e a Vashti está escrita no Talmud que era das mulheres mais lindas que tem na história. Não era judia, mas era bonita.
E então, quando que o rei tomou conhecimento do fato dela ser
judia? Ela ser judia na hora que ela estava entregando o Haman. Ela falou, sabe a Ahasuerus, sabe quem é meu povo? Eu sou judia. E esse daqui está querendo matar meu povo. É assim, na lata.
Bom, e
quando chegou o segundo banquete, depois vocês ouvem a aula semana passada, vale a pena. Depois te mando por e-mail. Vale a pena ouvir porque a gente contou essa história. Quando ela estava no segundo banquete, ela virou pro Ahasuerus. Falou para Ahasuerus, saiba que tem um cara que está querendo acabar com o meu povo, com a minha família. Quem? Sabe? Político, nunca sabe de nada. Não sei, quem é que está fazendo isso? E ela apontou, falou, Haman está do lado dela. O Haman está querendo acabar com o meu povo. Então ela entregou naquele momento, quem é ela? Eu sou judia, está querendo acabar comigo, com o meu povo. E aí não teve mais saída.
Como se explica que o Haman, que era tão forte diante de Ahasuerus, que... Ele é tão pior, né?
Como que o Ahasuerus conseguiu matar ele? Não, nós vimos que não foi só isso. Não foi só isso. Lembra que nós vimos semana passada. Ele já tinha uma raiva lá dentro porque ele matou a Vashti. Nesses momentos ele já estava acumulado. Haman. Mas isso já era coisa do passado. Mas de repente agora ele descobre que ele não só matou a primeira rainha, quer matar a segunda rainha. Terceiro lugar. Lembre-se que nós falamos que antes, no dia anterior, o Ahasuerus já não dormiu. Por que ele não dormiu? Um dos motivos, porque ele ficou pensando que esses caras estão tramando contra mim. Haman está tramando contra mim, ele deve estar querendo pegar minha coroa. Na madrugada ele confirma isso. Ouve depois da aula, você vai ver. Ele confirma de madrugada que o Haman quer a coroa dele. Então ele já estava aos pirques, estava nervoso já com a situação. De repente chega no banquete e ela fala, tá querendo me matar, e meu povo, o povo, mas quer matar minha rainha, então quer dizer, é a segunda vez que vai matar uma rainha. Aí a Ahasuerus sai pro pátio para descansar, para espairar um pouco, ele fala, a última vez que eu fiz coisa de cabeça quente, eu matei. Então deixa eu sair e esfriar os ânimos. Ele sai lá fora, o que está acontecendo no pomar dele? Os anjos estão destruindo todas as árvores. Pergunta, o que vocês estão fazendo? Haman mandou destruir o seu jardim, jardim de milhões. Sabe aquele super jardim do palácio? Ele entrou de novo, furioso. Mas ainda não. Quando ele entra em casa, de novo, ele vê o Haman caído em cima da Esther. Porque o Haman foi tentar pedir para ela clemência e cair em cima dela. Aí ele falou, agora não, agora chega. O que, que é isso daqui? Ele ficou nervoso. Mas ainda não mandou matar. Ele não mandou matar, ele estava quente. Quer dizer, ele estava explodindo, uma panela de pressão. Mexer nele, explode. Mas ainda nada. Aí aparece Harvaná, mais um milagre da
Foram
situação.
Dez?
Como?
Foram 10?
O quê?
Fatos que ocorreram.
Não sei, não contei quantos. Mas tem um monte de milagres. Isso, também. Agora o Haman, agora a Ahasuerus entra e vê ele caído em cima da Esther. Aí chega Harvaná e fala, peraí, sabe de uma coisa, rei? Por que você não mata ele? matar ele, mas eu não posso mandar matar ele. Ah, tem que ir para um julgamento. O Harvoná, um dos ministros, fala para o Ahasuerus, mata esse cara. Eu não posso matar ele. Tem que passar para o julgamento. Democracia. Ah, que isso? Você não lembra que o Haman mesmo fez um decreto? Isso é o começo da Megilá, é outro milagre. Você não lembra que o Haman te fez fazer um decreto desde a Vashti? Que toda pessoa que ofende o rei está ofendendo a nação e está ofendendo o governo, e portanto você pode mandar executar ele imediatamente sem passar por julgamento? Ah, sim, é verdade. Ele mesmo falou para a gente fazer essa lei. É verdade, tem essa nova lei.
Quem que lembra o rei?
O Harvoná lembra, ministro. Aí o Ahasuerus falou, é verdade. Ah, mas tudo bem, como nós vamos matar? Como nós vamos matar? Agora tem um problema. Como nós vamos matar? Se demorar muito, vimos várias vezes na história de Purim, que a Ahasuerus era um cara que mudava de ideia assim, rapidinho. Tomar cuidado. Harvoná abre a janela e fala, ó, forca lá. Ele fez para matar o Mordecai. Mordecai que falou bem de você. O Mordecai que ia salvar a tua vida. E você, Ahasuerus, não dormiu essa noite? Você estava pensando na cama, será que estão tramando alguma contra mim? Mas se estão tramando, alguém ia vir me delatar? Ah, será que não estão me delatar porque a pessoa, alguma vez alguma pessoa sim veio delatar e eu não dei a honra que deveria dar para ele? Que será? Quem será? E depois quando você acordou, você descobriu que você não pagou para o Mordecai, não recompensou o Mordecai. Esse Mordecai, esse Haman, queria matar aquela forca. Ah, agora acabou, né? Cheque mate. Quer dizer, foram todo um conjunto de coisas que cercou o Haman e não tinha mais saída. Aí sim, o Ahasuerus está nervosíssimo com, sei lá, 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Ele fala, pode pendurar ele lá.
Por que tinha força mesmo?
Que o Haman fez naquela noite anterior para matar o Mordecai. Ele fez a forca alta para dar para enxergar do palácio, para ele poder chegar para o Ahasuerus e falar, enforca o Mordecai. Onde? Lá. Dá para ver daqui. E você falou, ele foi enforcado na forca dele? O Talmud fala que quando ele terminou de fazer a forca, ele queria ver como fica, como saem as fotos no jornal. E ele subiu lá para ver se fica legal. Diz então o Talmud que ele preparou para ele mesmo. O milagre de Purim é muito composto, por isso vale a pena ouvir aquela aula, porque não é aquela história que você ouve no Gan. Não tem nada a ver com aquele romance. É. E cortado, omitido um monte de partes. Aqui é. De fato, são muitos dados juntos que começam a levar e a cercar e a chegar a esse ponto. Tudo Deus fazendo por trás. Não teria jeito. Imagina, Ahasuerus vai matar o Haman, amicíssimo dele.
E qual foi a postura dele depois que soube que Esther era judia?
Agora ele não dá mais para fazer nada. Já era, é tua rainha. Você já quase dançou aqui por querer aniquilar o povo, então agora fica quietinho, é a melhor coisa. Ele ficou quietinho, ficou na dele. Ele não durou mais muito tempo. Depois da história de Purim, o Ahasuerus viveu mais 2 anos.
Porque atuou como um político.
Como?
Ele atuou como um político.
Sim, isso não tem dúvida. Sim. O Ahasuerus era um perfeito político. Até no ponto de não saber nada que se passa no país dele.
Esther teve filhos com ele?
Tem uma opinião que diz que o Dario II era o filho da Esther com ele. E que foi o rei que assumiu logo em seguida e que permitiu eles terminarem a obra do templo e voltar para o templo. Dario II.
Que era filho de Esther.
De Esther.
Ela era absolutamente contra ele, que
existia um rosto aqui. Mas como nós vimos, que ela não queria ir. Ela não queria ir. O que se diz que ela foi para o concurso toda feliz e saltitante, mentira. Ela foi raptada, como nós vimos semana passada, foi raptada, ela não queria ir. Ela vai fazer o quê? O rei pegou, é ou morte ou vive comigo. Então ela vai fazer o quê? Viveram juntos 7 anos.
Quer dizer que esse processo durou 5 anos até morrer a mãe.
O Mordecai sabia que não tinha um porque uma pessoa tão especial como ela não ia acontecer uma coisa dessas.
Por isso mesmo, no momento que ela fala o que está acontecendo e tal, o Mordecai fala, nu, então começa a agir. Ela fala, mas como que eu vou agir? Eu vou lá falar com a Hashemesh, vai me matar, eu não posso ir lá falar a hora que eu quero. Então o Mordecai falou, escuta, para que você está aí? Por que você foi parar aí? É para isso, vai. Agora nós estamos entendendo por que você está aí, então você tem que ir.
Será que ela faz hoje o papel do,
É, papel perigoso.
Quem depois de Esther teve um papel como mulher tão importante como a na história? É, eu pensei
agora, né?
Eu pensei
mas assim.
Ela era uma senhora.
Também era uma senhora. Tá vendo?
Uma senhora super simpática.
É,
ela era
muito inteligente. Né? É, olha o que ela falava. Igual também. A gente tinha que ter umas 10 dessas.
Aliás, não só essa, como outros
movimentos. Então, do tempo antigo,
né?
A última grande mulher foi
Esther. Provavelmente. É grande, grande para nós. Se for olhar pelo Império Persa, era a rainha só. Não mudou nada. Para nós, ela fez um, ela teve um grande papel. Mas não, não obrigatoriamente. Se for olhar para nós, teve outras mulheres que tiveram um grande papel. Ah, não, mas está falando depois. Depois teve a Yehudit na história de Hanukkah, por exemplo, também teve um papel importante para nós. Vai encontrar em um livro grego escrito sobre ela que não faz diferença. Mas ela fez, teve um papel. Exatamente, matou ele Pérez. Exatamente. Tem.
Ela vai no acampamento.
Exatamente. Foi inaugurado o segundo. Foi terminada a obra do segundo. 70 anos depois da destruição. Foi entre o primeiro e o segundo templo. Ela está perguntando, depois de 70 anos da destruição do primeiro templo, foi finalizada a obra do segundo templo.
E eu ainda acredito que o pessoal viu o maravilhoso e depois de 40 dias.
Esquecer é muito fácil. Por isso que nós temos tantas mitzvot para lembrar os fatos o tempo todo. Tem que lembrar o tempo todo. Tá chegando o Pesach. Tem que fazer Pesach todo ano. Não, já conheço essa história. Tem que lembrar sempre.
A gente fala isso da Guerra Mundial, a gente está quase 70 anos.
É, 66 anos, né? Também. É? Exatamente.
Opa, acho que não tem. Mais 5 anos acabou. O pessoal está com 90 e poucos anos.
Acho que tem alguém que está entendendo.
Que deveríamos ficar dentro da terra de Israel, não sair. Não sair. Ficar todos se vieram.
Não, tinha que ir para lá.
Ah,
isso
sim.
Isso na volta tem.
Sim.
É uma crítica. Quando foram construir o segundo templo, foi Ezra. Na verdade, Ezra só foi depois. Ezra foi depois, já estava tudo pronto, porque o mestre dele estava vivo e ele. A Gemara fala em. Tratado de Megillah, que é mais importante estudo da Torá do que a construção do Beit HaMikdash. Então, enquanto o mestre dele estava vindo na Babilônia, o mestre não ia sair da Babilônia, ele ficou lá estudando Torá. Ele só foi, acho que 7 anos depois, para Israel. Mas, de qualquer forma, o resto foram 42 mil. 42 mil pessoas é nada. Então há uma crítica muito forte que deveria todo mundo ter ido para o segundo templo, porque ficaram na Babilônia.
E agora? Se amanhã tivéssemos outro templo?
Tá, a hora que tiver o terceiro templo, não tem nem dúvida, todo mundo vai ter que ir, porque pode ficar longe.
E estrategicamente, todo mundo ficando aí, pode ser.
Não, como pode ser toda a salvação de Purim?
Poderia ser hoje.
De repente as coisas acontecem. A gente tem que fazer a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. Não sei.
Quando Deus está florescendo, está muito.
Quem acordou no Japão sabia que ia ter mais caro.
Não. É muito rápido, é como um picador. Mas está vendo uma coisa com um olho pragmático. Isso seria a oportunidade para todo mundo.
É, historicamente, o povo judeu, ele sempre foi espalhado. Não sei porquê, mas ele sempre
foi espalhado. Não é sempre. Desde a destruição do templo ele está espalhado.
Está espalhado.
Na verdade, é uma maldição que tem uma bênção.
É,
o fato de estar espalhado nunca conseguirá aniquilar.
Sim.
Não, porque eu lembro de aquelas aulas onde estava hablando com a gente que ele tinha que contar as estrelas. Estavam todas espalhadas no cielo. Então, esse sentido para mim se hizo um clique: de dizer, ah, já va, pero um momentito. A gente já dijo las estrelas que estavam, están todas espalhadas. Não para ficar dentro.
No momento de exílio.
Yo fico preocupada todo el tiempo de ver cómo acontecen cosas cuando están las reuniones más grandes.
¿Cuándo qué? Cuando tengo una concentración mayor de judíos, un pequeño espacio. Sí. Ela acho que
é por isso mesmo. Isso
uma questão estratégica de defesa.
É estar espalhado.
É estar espalhado.
Sim, não é à toa que Deus nos espalhou no exílio.
É que nem você acabou de falar, pode ser que nós estamos 5 mil e poucos anos por aí. Minha bomba atômica.
Mas espalhado não está há 2 mil anos.
Sim, mas 1900. mesmo assim, 2 mil anos é muito.
Sim, sim. Né? Não, com certeza, isso não tem dúvida.
Ele não conseguiu ainda.
É que, na verdade, o tempo físico.
Um espaço físico.
Que isso é que me tá fica muito.
Parece que é tudo.
Assim, fica como uma interrogação.
Não, olha lá.
O primeiro foram construções. Foram construções físicas.
É vazio.
E eles aconteceram numa situação.
Era vazio.
Sim.
Mas o terceiro. Se ele fosse uma condição física, ele já poderia, já estaria sendo construído.
Sim.
Na verdade.
Não exatamente. Não tem como fazer ele no momento. Mas de fato, está escrito que o terceiro Beit HaMikdash vai vir do céu pronto para nunca mais ser destruído.
Então, na verdade, esse perigo que ela coloca e essa ameaça. É se existiria de fato se a coisa acontecesse no plano físico.
Tá certo.
Mas como isso está num nível,
tá,
numa outra dimensão,
sim.
Isso não é uma ameaça.
Tá,
porque isso é uma conquista e uma vitória, na verdade.
Tá.
Nós só vamos estar nessa dimensão depois de termos resolvido as outras.
Tá certo.